e que de uma forma muito especial Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos profetizado e declarado que o ano de 2012 é o ano... 2012 é o ano... Diga, 2012... Venha o teu reino. Amém? Essa é a ênfase profética com a qual nós temos buscado a face do Senhor neste ano de 2012. E nessa noite eu gostaria de estar compartilhando algo sobre o reino de Deus. Eu gostaria de estar trazendo a você, ao seu coração, uma revelação sobre o reino de Deus. Já ouvimos falar muito sobre o reino de Deus. Já fomos ministrados, já lemos talvez muitos livros falando sobre o reino de Deus. E eu entendo que se nós não compreendermos a revelação do reino de Deus, não tem como nós vivermos a totalidade das promessas e das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E por isso eu gostaria de estar compartilhando com você nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lá no Novo Testamento você encontra os Evangelhos, Mateus, Marcos. Daí o terceiro livro, o livro de Lucas. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lucas 8. Aleluia. A partir do versículo 1. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Versículo 4, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Amém? Repete comigo, diga assim: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Amém? Guarda isso no teu coração. E agora versículo 4, eu falo, você repete logo após mim. Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Amém? Guarda isso no teu coração, mantenha aberto aí. Aqui nesse versículo do Evangelho de Lucas, versículo 1, nós já vemos o evangelista Lucas dizendo para nós a postura e a anunciação que Jesus estava tendo. Jesus estava com uma manifestação de uma missão. E a palavra fala que Jesus está indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E Jesus está falando a respeito de quê? Do reino de Deus. Diga, Jesus está falando do reino de Deus. E isso era algo muito importante. Essa era a missão que estava impressa no coração de Jesus, o Filho de Deus. Aqui a palavra não fala que Jesus estava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando a respeito de algum outro tipo de governo. Aqui não fala que Jesus estava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, talvez somente curando, libertando. Mas neste versículo 1 nós entendemos a missão que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo. Eu vou repetir. A missão com a qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo. Porque na maioria das vezes nós recebemos a informação que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para ser crucificado e naquele madeiro morrer a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Mas aqui a palavra de Deus está nos ensinando, está nos dizendo que Jesus veio trazer o reino de Deus sobre a terra. A missão que Jesus, o Filho de Deus, estava trazendo era a missão de estabelecer o reino. Diga, o reino. O reino. Alguém poderia me dizer o que é o reino? Quando fala a palavra reino, não espiritualizando, trazendo para o contexto da palavra de Deus. Mas quando nós pensamos em reino, pensa no plano natural. Pensa na realidade da nação brasileira. Pensa na realidade das nações que estão ao nosso redor. E agora, canaliza o entendimento do que é o reino. No Brasil nós temos um reino? Sim ou não? Os universitários. No Brasil, estou dizendo de forma natural, não espiritual. Naturalmente, de forma visível, no Brasil, nós temos uma forma de governo do reino? Não. Tira o medo fora, diga não. Porque no Brasil, o sistema político adotado é o sistema chamado democracia. Sim ou não? Quantos são brasileiros? Diga, eu sou. Eu sou brasileiro. Diga, a forma de governo desta nação é democracia. E por conta da democracia, diga, nós temos um presidente. E eu gostaria de estar injetando isso no seu coração nessa noite, porque até por conta da nossa realidade de vivermos uma realidade política, de um governo democrático, quando se fala sobre reino, parece que às vezes nos falta a compreensão, parece que nos falta o entendimento verdadeiro e pleno do que é o reino. E com isso, muitas vezes, nós que servimos a Deus numa nação como a nossa, a nação brasileira, por nós virmos através e vivermos através de um sistema político de democracia, quando fala reino, o reino, ele perde a sua expressão, ele perde o peso, ele perde a verdadeira conotação que o reino tem. Porque quando diz democracia, nós temos um presidente. E quando se fala reino, nós temos um rei. Diga, quando nós temos um reino, nós temos um rei. E a palavra de Deus está dizendo que Jesus veio trazer o reino a nós. E este reino tem um rei. Quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, ela do seu começo ao fim, ela está falando do reino. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala sobre o reino, fala sobre o rei e fala sobre a família real. Repita comigo, a Bíblia. A palavra de Deus fala de reino, de rei e de família real. Tudo aquilo que você for estudar na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, você vai estar sendo remetido a essa revelação, a revelação do reino. A intenção da palavra de Deus não é para falar, cuidado com o que você vai ouvir. Tem algumas coisas que são perigosas ouvir, né? Cuidado com o que você vai ouvir. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, ela não está falando de perdão de pecados. De Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus não está falando de crucificação. De Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus está dizendo sobre reino de Deus. Pouco ouvimos falar a respeito do reino de Deus. E aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós não entendemos, não tem como nós desfrutarmos. Não tem como nós estabelecermos um vínculo de profundidade com aquilo que nós não conhecemos. E quando nós olhamos para a nossa vida hoje, como homens e mulheres que servem a Deus, a nós falta a compreensão, a revelação da grande verdade, da grande missão que Jesus teve de se manifestar no plano terreno, a fim de trazer o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Diga, o reino já está aqui. Jesus veio trazer o reino. E eu recebo esse reino na minha vida. Amém? Consegue entender? E nós precisamos, para conhecer o reino, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Para conhecer o reino, nós precisamos nos aprofundar e nos detalhes do que se diz a respeito do reino de Deus. Porque às vezes nós podemos estar bem intencionados. Podemos ter uma motivação correta dentro do nosso coração. Mas embora nós tenhamos uma boa intenção, uma boa motivação, mas a nós falta o conhecimento. Lá em Oséias, a palavra de Deus diz que o meu povo perece. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O grande inimigo da igreja, o grande inimigo meu e seu, não é o diabo, Satanás e seus demônios. O grande inimigo meu e seu é a ignorância, a falta de conhecimento do reino de Deus. A maior parte das angústias, das decepções, das tristezas, das dores, das enfermidades, de tudo aquilo que o homem carrega, não é por conta de Satanás e seus demônios. Há homens e mulheres que estão dentro da igreja, que aceitaram a Jesus como seu Senhor, confessaram a Jesus como seu Senhor, passaram pelas águas do batismo, mas são pessoas que continuam no mesmo sofrimento, na mesma dor, na mesma derrota. E isso mostra a nós que o grande problema não é Satanás e seus demônios. O grande problema é a falta de conhecimento do reino. Porque se você receber a revelação do reino, a sua vida jamais será a mesma. A oração que Jesus ensinou foi a oração do Pai Nosso. O que fala a oração do Pai Nosso? Alguém lembra? Pai Nosso que estás nos céus. O que mais? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não fala venha a nós a tua democracia. Venha a nós a tua república. Mas fala venha a nós o teu reino. Jesus nos ensinou a clamarmos pelo reino. Na oração que ele ensinou para nós fazermos constantemente, é uma oração que nos incita e nos ensina a pedir que venha o teu reino. E quando ele fala sobre o reino, ele fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Eu começo a conseguir viver a dimensão do reino quando eu compreendo que Eu estou vivendo aqui na terra a vontade de Deus, como a vontade de Deus é feita nos céus. Nós tomamos várias decisões na nossa vida. Nós tomamos vários caminhos, fazemos escolhas na nossa vida. E eu gostaria que neste momento você pensasse de uma forma relâmpago dentro de você. Qual vontade você está satisfazendo nessas decisões e nessas escolhas que você fez? Será que você fez essa decisão, essa escolha, buscando fazer a vontade do rei? Ou você tomou essa decisão e fez essa escolha buscando satisfazer a tua própria vontade? Consegue perceber o quanto nós estamos distantes do reino de Deus? Consegue perceber o quanto nós estamos ausentes do reino de Deus? Porque hoje, na verdade, nós vivemos uma religião chamada cristianismo. E aqui a palavra de Deus diz para nós que Jesus não veio de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o cristianismo. Porque, infelizmente, o cristianismo hoje acaba sendo uma religião. E o que Jesus tem para mim e para você não é uma religião chamada cristianismo. Deus continua fiel ao seu propósito original. O que Deus tem planejado, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida se chama reino de Deus. É isso que Ele tem para mim e para você. O que que o cristianismo prega para nós hoje? O que que o cristianismo anuncia na sua grande maioria dos lugares onde nós vamos hoje? O cristianismo anuncia que pedi, pedi e dar-se-vos-á. O cristianismo diz, ora a Deus e peça a Deus que Ele vai te dar um carro. O cristianismo diz, se você está enfermo, põe Deus na parede, porque Ele vai ter que te curar, para você ser feliz. O cristianismo diz que Deus vai te dar uma casa na beira do lago. O cristianismo diz que Deus vai te abençoar, vai te dar uma conta abarrotada. Glória a Deus. Vai te dar uma conta cheia de dinheiro. O cristianismo prega isso. Mas de Gênesis, Apocalipse, o reino de Deus não promete isso. Leia de Gênesis e Apocalipse e você vai ver que o reino de Deus não anuncia isso. E por isso hoje nós podemos estar correndo um grande risco. O risco de estarmos vivendo uma religião. E com isso sofrendo dia após dia. Porque hoje no cristianismo, o cristianismo você faz campanhas para Deus fazer milagres na tua vida. Você faz campanhas de 7 semanas para que Deus multiplique o teu salário. Você faz campanhas de 7 semanas para que Deus te dê uma casa nova. Faz campanha de 7 semanas para que Deus transforme o teu marido. Faz campanha de 7 semanas para que Deus mude o teu filho. E isso é religião. Mas o que Jesus veio anunciando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, Ele anunciou o reino de Deus. João Batista, que foi o seu precursor, antes de Jesus ele já estava anunciando e dizendo: voz do que clama no deserto, arrependei-vos, porque perto está o reino de Deus. Ele estava falando a respeito do reino que Jesus haveria de anunciar. do reino que Jesus haveria de implantar, o reino de Deus haveria de ser trazido. E quando nós olhamos o ministério de Jesus Cristo, nós vemos o tempo todo Jesus falando a respeito do reino, estabelecendo o padrão do reino. E é interessante esses versículos que nós lemos aqui no versículo 1, diz: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. Quem ia com Jesus? Os 12. Quem eram os 12? Eles eram os seus discípulos. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A anunciação de Jesus era a respeito do reino de Deus. E quem acompanhava Jesus anunciando o reino, quem estava junto com Jesus anunciando o reino, eram discípulos. Só consegue andar com Jesus e só consegue compreender e entender a revelação do reino quem é discípulo. Que é isso, pastor? Deus faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui no versículo 4 diz: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Diga: Jesus disse por parábola. Jesus estava anunciando o reino de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Os discípulos estavam juntos com ele. Os discípulos seguiam a Jesus e anunciavam juntamente com Jesus o evangelho do reino. O reino de Deus estava sendo implantado. E agora, por conta do reino estar sendo implantado, uma grande multidão veio e se ajuntou. Uma grande multidão afluiu ali a pessoa de Jesus e junto os discípulos. E na hora que aquela grande multidão chegou, Jesus mudou o seu discurso. Jesus mudou a sua forma de expressar. Até então, com os seus discípulos, Jesus estava falando claramente a respeito do reino, porque eram discípulos. Mas agora, na hora que uma grande multidão se aproxima, Jesus já não fala mais com clareza. Mas a palavra de Deus diz que Jesus agora começa a falar por parábolas. Quando você ouve algo por parábola, você entende completamente? Na maioria das vezes, não. Porque nós não sabemos qual é a intenção daquela pessoa. Nós não sabemos por que ela está usando aquela figura de linguagem. Não sabemos qual é o contexto do que vai no coração dela, o motivo pelo qual ela está usando aquela parábola, aquela figura de linguagem. E quando você lê o texto todo, a palavra de Deus diz, porque os discípulos acabam questionando e dizendo: mas Senhor, por que que enquanto o Senhor estava conosco, o Senhor falava claramente? E agora, quando a multidão aqui está, o Senhor está falando por parábolas. E Jesus responde. Ele fala: porque para que tendo olhos não vejam, tendo ouvidos não ouçam. E porque não veem e não ouvem, não se convertam. E não se convertendo, eu não os cure. Olha que coisa maluca. Sou eu não, é a Bíblia que está falando. Porque para com discípulos, Jesus fala claramente. Porque o discípulo, ele tem a compreensão e o entendimento do reino. Agora a multidão não tem compreensão do reino. A multidão não entende o reino. A multidão só pensa na materialidade das coisas. A multidão quer o que o cristianismo prega. A multidão quer o que o cristianismo, como religião, anuncia. A multidão quer milagres. A multidão quer pão. A multidão quer peixe. A multidão quer ver sinais. A multidão quer ver maravilhas. Onde será que nós estamos? Será que somos discípulos que podemos ouvir com clareza, porque temos entendimento e compreensão do reino de Deus? Ou será que nós somos uma multidão perdida, que quer comida, roupa, bebida, dinheiro, que quer milagres? De que lado será que nós estamos? Será que somos discípulos? Será que somos multidão? Será que entendemos? Será que compreendemos o que o reino de Deus traz a nós? Porque hoje, talvez a grande maioria de nós não entendemos o reino de Deus. Nós nos achegamos a Deus pelas nossas necessidades e até hoje estamos tendo um relacionamento de intimidade com Deus por conta das nossas necessidades. A linguagem que usamos é uma linguagem que não é do reino. A nossa atitude, a nossa vida prática não é uma vida condizente com o reino. Porque a palavra de Deus diz para nós que quando Jesus passou levantando e chamando os seus discípulos, a palavra de Deus diz que eles deixaram tudo o que eles faziam e eles começaram a seguir Jesus. Eles deixaram a vida passada, eles deixaram a linguagem anterior, eles deixaram as práticas anteriores, eles deixaram as atitudes anteriores, porque agora eles estavam entendendo, compreendendo o reino. E o reino não é visível. O reino não é aparente. O reino é invisível. Você pode ver o reino de Deus aqui? Não podemos ver com os olhos da carne, mas o reino de Deus está aqui neste lugar. Podemos ver Deus aqui? Alguém está enxergando Deus? Se está, fala, hein, por favor. Ninguém está enxergando. E ainda que talvez nenhum de nós o enxerguemos, Deus está aqui? Amém. A dimensão do reino é a dimensão do invisível. Embora você não veja, o reino aqui está. Embora você não veja Deus, o Rei dos Reis está neste lugar. Ele se faz presente. E aqui Jesus está dizendo que a sua missão era a missão de implantar o reino. Com respeito à sua obra vicária, com respeito à cruz, com respeito à crucificação, com respeito ao seu sangue derramado. Jesus na cruz não era a missão. Agora quebrei a teologia pelo meio. Jesus na cruz não era a missão. A missão de Jesus era o reino de Deus. A crucificação foi um meio para um fim chamado reino de Deus. Em todo tempo nós vemos Deus falando sobre o reino. Jesus em toda a sua vida ministerial, ele falou sobre o reino. Em Apocalipse, quando você vai ver a visão escatológica, o tempo todo Jesus e Deus falam sobre reino. E muitas vezes hoje temos uma vida falida, uma vida derrotada, porque nós não compreendemos e não entendemos o reino de Deus. Vivemos uma vida de dualidade. Vivemos uma vida envolvida com as coisas do mundo e envolvida, entre aspas, achando que estamos envolvidos com Deus. Aquilo que você ama e aquilo com o qual você está envolvido, você vive 24 horas. Você vive Deus 24 horas? O que que você tem vivido? Com o que você tem gastado o teu tempo? Qual tem sido o seu estilo de vida? O que é importante para você? Hoje em dia, o cristianismo gerou um tipo de pessoa que Deus é importante, quando não tem nada mais importante. Eu vou repetir. O cristianismo levantou uma geração nesses dias de hoje que Deus é importante, enquanto não tem algo mais importante. Porque se alguém chamar para um churrasco, é mais importante do que Deus. Se alguém chamar para uma festa de aniversário, é mais importante do que Deus. Se alguém chamar para uma balada, é mais importante do que Deus. Se alguém chamar para ficar fazendo, jogando conversa fora, é mais importante do que Deus. Para ir lá no Morumbi, final do campeonato, é mais importante do que Deus. Agora, se eu não tiver nada para fazer, se ninguém me convidou para nada, se eu não tenho dinheiro para nada, se eu estou, como diz o meu filho, brisando, estou brisando, tem nada para fazer, aí Deus é importante. Afinal, eu vou lá adorar ao Senhor. Isto é religião. E os religiosos não herdarão o reino de Deus. Quando Deus Pai falar, vinde, chegar no grande trono, e ali houver a separação, aqueles que vão vir para o reino de Deus, e aqueles que não irão para o reino de Deus, os religiosos não entrarão no reino de Deus. Porque o quesito para entrar no reino de Deus é começar a viver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Alô? Tem alguém aí? Deus tem colocado um gemido no meu coração. Porque eu estou cansado do cristianismo. Estou decepcionado com o cristianismo, irmão. Eu estou cansado de crente religioso. Estou cansado de pastor religioso. Estou cansado de diácono religioso, de membros religiosos. Porque eu anuncio um evangelho que não é do cristianismo. Eu anuncio um evangelho que muitas vezes é difícil de engolir e de escutar. Mas foi o evangelho que eu recebi dos meus pais espirituais. Eu recebi o evangelho do reino de Deus. E hoje eu estou aqui porque eu vivo o reino de Deus. Como tem sido a tua vida? De que lado você está? Que vontade você tem feito? Ah, hoje eu estou cansado. Essa vontade é de quem? Hã? Me ajuda aí. Ah, hoje eu estou cansado, né? Semana já foi campanha. Pastor Paulo Abreu, domingo, segunda, terça, 3 dias. Vim até na campanha na sexta-feira. Orei pelo mês de abril, já profetizei sobre o mês de abril. Fiz até uma forcinha. Eu vim para o culto da rede de adolescentes. Agora, domingo, ninguém é de ferro, né? Estou com uma canseira, com uma dor nas pernas. Vontade de quem é isso? Hã? Alô? Vontade do homem. A nossa vontade. A nossa carne. Agora, viver o reino de Deus não é viver a nossa vontade. Viver o reino de Deus é viver assim na terra, a vontade do Senhor, como a vontade do Senhor é feita nos céus. Dá uma pensadinha no céu. Se Deus fala, Gabriel, vai lá. Vai lá, Gabriel, e abençoa aquele meu servo. Vai lá e abençoa o pastor Silvério. Gabriel é o anjo da anunciação. Gabriel, vai lá e bota a mão lá nos processos do pastor Silvério, lá no cartório, lá em Santo André. Daí, Gabriel, Ah, Senhor, peraí. Eu só tenho mais uma unha aqui para lixar e cortar? Só vou passar uma base, porque afinal esse com o meu brilho todo aqui, porque afinal eu sou um anjo. Eu quero que todas as minhas unhas também estejam brilhando. Daqui a pouquinho eu vou. Gabriel faz isso? Como que você imagina se Deus falar para Gabriel vir fazer alguma coisa na vida de alguém? O que Gabriel faz na hora? Na hora, imediatamente. Imediatamente. O reino de Deus é uma pronta resposta. O reino de Deus gera uma resposta imediata. E nós achamos que nós vivemos o reino de Deus. Deus fala, você tem que pedir perdão. Deus fala, você precisa conversar com teu marido, com a tua esposa. Você precisa sentar com teu filho. E você precisa pedir perdão para ele. Assim na terra como no céu? Primeira coisa, Deus, o senhor tem certeza? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o questionamento, né? Mas Deus, o senhor tem certeza? Daí depois a justificativa, mas eu? Ele que fez errado. Ele que devia vir pedir perdão para mim. Porque olha a maneira como ele me tratou. Ficamos protelando, empurrando. Por isso vivemos doentes. Por isso adoecemos, por isso somos roubados, por isso somos destruídos, por isso vivemos entristecidos, por isso vivemos deprimidos, por isso vivemos oprimidos, porque até hoje não entendemos e não compreendemos o reino de Deus. Vivemos o cristianismo. Lidamos com Deus como lidamos com o jardineiro. Lidamos com Deus como se lida com o porteiro. Lidamos com Deus como lidamos com segurança na porta da empresa. Achamos que Deus está ao nosso serviço. E queremos que Deus realize tudo aquilo que nós desejamos, os nossos anseios, a nossa vontade. E às vezes ainda questionamos, ah não Deus, aonde o senhor estava? Aonde o senhor estava Deus? Com tudo isso que aconteceu, aonde o senhor estava para acontecer isso? Bonito. Bacana. Ou então aquela expressão, Deus, eu aceito tudo, menos isso. Oh, que bonito. O cristianismo ensina isso. Deus, porque se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer. Porque se o Senhor não fizer, porque o Senhor não é Deus. É a mesma coisa que eu chegar para minha esposa e falar Flaviana da Silva Dias Gonçalves. Ou você faz, porque se você não fizer, mulher, você não é mais Flaviana da Silva Dias Gonçalves. Ela vai deixar de ser Flaviana? Mesmo que ela não faça? Mas se ela não fizer, gente, ela vai deixar de ser Flaviana, não vai não? Por quê? Porque não? Porque não é porque o que ela faz. Ser Flaviana é o que ela é. Deus é. Se faz, se não faz, se é hoje, se é amanhã, se foi anteontem, Ele é. O reino de Deus diz que Deus é. E Deus não trouxe o seu reino para se satisfazer os meus e os seus caprichos pessoais. Vivemos Fazemos beijo para Deus, porque Deus não fez conforme a nossa vontade. Ah, encomendei aquela sandália, comprei aquela sandália, mas Deus, o Senhor não ouviu a minha oração. Eu queria cor de rosa e só tinha azul. Deus, aonde o Senhor estava? Aham. O cristianismo ensina isso. Um Deus empregado, um Deus serviçal. Um Deus menor, um Criador menor do que a criatura. Já encontrou isso em algum lugar? Um Criador menor que a criatura. O cristianismo está ensinando isso. Um Criador menor do que a criatura. Mas eu creio que nesses últimos dias, Deus está levantando um remanescente sobre a terra. Deus está levantando uma igreja que reconhece Deus como rei e vive o reino de Deus na sua vida e na sua casa. Mensagem assim não dá glória a Deus, né? Mensagem assim não aplaude a Deus, né? Hã? Verdade ou mentira? Estou falando o quê? De mim mesmo ou da Bíblia? Da Bíblia, a palavra de Deus. É interessante essa questão que nós vemos que Jesus está trazendo o reino. E é o reino que faz a diferença na minha vida e na sua vida. E por isso nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do reino. Deus não te chamou para ser um brasileiro. Quantos brasileiros nós temos aqui? Sou brasileiro, com muito orgulho. Não, só eu. Então, obrigado, Jesus. Sou brasileiro. Quantos brasileiros orgulhosos aqui? Ei, maravilha, hein? Ei, Copa do Mundo, Olimpíada, sou brasileiro. Nós vamos ganhar a Copa, nós vamos ganhar a medalha na Olimpíada. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantos são brasileiros aqui? Está escrito aonde que você é brasileiro? Hã? No registro está escrito? Está na testa? Está nas costas? Vem escrito na mão, brasileiro. Olha lá, o brasileiro. Está escrito na mão. Se alguém olhar para você, sabe que você é brasileiro? Cuidado. Só de olhar para você, sabe que você é brasileiro? A Gisele. Chegar na Gisele, os olhinhos verdes, essa pele clarinha. Ah, é brasileira. Ah, brasileira. Samba, churrasco, pagode. Uhul. Hã? De olhar para a cara dela, sabe? Ei, ser um cidadão do reino dos céus. Só de olhar ninguém sabe. Ser um cidadão do reino dos céus não está escrito na testa. Ser um cidadão do reino dos céus não está escrito nas costas, na palma da mão. Ser um cidadão do reino dos céus não é pela maneira que veste. Existem algumas maneiras de identificar quando um cidadão é revelado. Você descobre a cidadania de alguém pela linguagem, a língua que ele fala. Quando ele está falando com fluência, aquela língua. Você é brasileiro? Você fala português? Nossa! A maneira que você fala, a tua linguagem revela a tua cidadania. A linguagem que você usa revela quem você é. Uma outra coisa que revela a cidadania é o que você come. Vê você comendo feijoada, pão de queijo. O que é tradicional do Brasil? Vamos lá. Feijoada. Hã? Arroz, feijão. O dia a dia, o prato comum do brasileiro é arroz, feijão, né? E uma mistura. Uma salada, um bife, ovo frito. Oh, delícia, hein? Hã? Batata frita. Oh, glória a Deus. Você vê o camarada, você vai lá no Egito. pastor Álvaro está lá em Jerusalém, e daí ele vai lá no Egito, e daí ele encontra alguém lá perto das pirâmides do Egito, ele vê alguém lá com uma marmitinha cheia de pão de queijo. Ele vai não só dizer o país que ele é, mas vai dizer o estado que ele é. Você é brasileiro, você é lá de Minas Gerais, não é não, rapaz? Oh, uai. Não é não? Se ele estiver comendo uma pamonha salgada com linguiça, é brasileiro e é de Goiás. Verdade ou não? Se estiver comendo um acarajé, nunca comi isso daí, graças a Deus. É baiano. Se ele falar muito depressa, eu tô comendo. Fala bem depressa assim. Daí você sabe que ele é um baiano. Se é brasileiro, é lá da Bahia, não é não, rapaz? Ô meu rei, você não é lá da Bahia? A linguagem mostra a cidadania. E o que come revela também a cidadania. Qual é a linguagem que você usa? Alô? Qual é a linguagem que você usa? Quando as pessoas te veem falando, qual que é a linguagem que você usa? Quando você está dizendo, conversando, dialogando na empresa, na escola, na rua, na vizinhança, com os amigos. Quando você está naquela rodinha e você começa a falar, você começa a conversar. Qual é a tua linguagem? Como que eles te identificam? O que eles acham de você? É igual nós, ó. Eles te acham igual a eles? Você fala igual a eles? Você ri das mesmas coisas que eles riem? Você acha engraçado as mesmas coisas que eles acham engraçado? Você usa as mesmas expressões que eles usam? Quando você recebe o seu holerite na mão e o seu colega recebe também o holerite dele, você age igual a ele. Ele fala, xiii, prefiro receber o meu desconto do que receber o que era para mim mesmo. Porque o desconto está maior do que está vindo aqui. Não vai dar para nada. Essa merreca. Não vai dar nem para metade do mês. Qual que é a linguagem que você usa? Com o teu holerite na mão também. Quando cai uma tempestade, como esses dias caiu. Daí o teu colega, vai acabar o mundo mesmo, né? Agora vamos ter que ficar aqui até 9 horas da noite, esperar baixar a água, né? Só essa que me faltava. Qual é a tua linguagem? É a linguagem do reino? Você é um cidadão do reino dos céus? Consegue entender? O que você come? Quando eu digo comida, além da comida natural, material, do que você se alimenta? Novela. Datena. Dragon Ball. Fala, Jeová. Facebook. Eu vejo alguns irmãos que curtem tudo no Facebook. Só não curtem os versículos. Só não curtem os testemunhos da glória de Deus. As outras coisas ele curte tudo. Eu tenho Facebook, sabia? E eu faço uma fofoca naquilo lá que você não tem nem ideia. Você precisa começar a me seguir. Eu uso o Facebook como uma ferramenta do reino de Deus. Sempre ponho uma devocional, um versículo, uma frase de impacto. Eu compartilho aquilo que Deus está impactando a minha vida naquele dia. E eu vejo muitos irmãos aqui que têm Facebook... E nunca nenhum curtiu. Agora, nossa, vai estourar o meu Facebook essa semana. Nunca curtiram um versículo que eu coloquei. Temos um trabalho de dedicação, de investimento, preparando devocionais todos os dias, para te ensinar a ser alguém que é do reino. Tem gente que já deleta assim, né? Ah, devocional, excluir. Não é não? É cristianismo isso. É cristianismo isso. Eu quero viver o reino de Deus. Sabe por que eu ponho devocional? Sabe por que eu ponho versículos da palavra de Deus? Sabe por que eu compartilho o que Deus tem ministrado ao meu coração? Porque essa é a linguagem do reino. Eu não ponho murmuração. Eu não mando indireta para os outros. Quem não cumprimenta merece o mesmo desprezo. Daí põe lá uma imagem, né? A cobra, a serpente com uma maçã na frente, né? Tá chamando de Satanás o outro, né? O pai da mentira estava lá no Éden, tá chamando o outro filho do pai da mentira. Essa linguagem é do reino? Não é, irmão. Por isso sofre, por isso fica doente, por isso é roubado em todas as áreas, porque vive uma religião. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que o reino está inserido em todas as coisas. É interessante quando você vai lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Repete comigo, fala. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Domínio. Diga, domínio. Quando você vai estudar esta palavra domínio, você encontra uma palavra grega chamada basileia. A palavra grega basileia é a palavra para domínio. E no hebraico você encontra uma outra palavra que se chama manlaca, que também significa domínio. Está dizendo, tenha ele domínio. Esse ter domínio não está ligado a ter poder. Esta palavra, tanto no grego quanto no hebraico, é uma palavra usada na política. Presta atenção. Tanto a palavra grega quanto a palavra hebraica, que está sendo usado aqui na palavra de Deus, esta palavra domínio não diz respeito a ter poder. Mas essa palavra ter domínio está linkado a uma conferência. Foi conferido a esta pessoa. Foi conferido algo na vida desta pessoa. Deus conferiu algo na vida de Adão. Deus conferiu algo na vida do homem. E esta palavra é usada na política. Não quando se elege um deputado, um vereador, um presidente, um prefeito, um parlamentar. Mas essa palavra, conferir, é uma palavra que está linkada à palavra, ao momento que se confere uma autoridade, representatividade, como se faz com os embaixadores. Se você pudesse ser e ocupar um cargo político, você queria ser um parlamentar ou você gostaria de ser um embaixador? Vou te ajudar. Um deputado, um vereador, ele tem a representatividade do povo. É o povo que elege este homem. Um vereador, um prefeito, ele tem a representatividade, o povo elege ele, ele assume a vereança, assume a prefeitura, e ele representa aquele povo que o colocou naquele lugar. Um governador também é eleito pelos homens, os homens elegem aquele governador, e ele vai governar, ter autoridade sobre o estado. Não muito diferente, nós vemos os deputados, os senadores, são eleitos para terem governo, representando o povo daquela região, daquele distrito. Um presidente, no nosso sistema democrático, ele também é eleito pelo povo. Então o nosso presidente, ele traz a representatividade do povo, porque ele foi eleito pelo povo, para fazer a vontade do povo, dos homens. Nós queremos uma ponte, queremos um viaduto, queremos uma creche, queremos uma escola, nós queremos um hospital. Aquilo que o povo quer é que os parlamentares vão trabalhar em favor daquilo. Mas quando é um embaixador não é eleito. O embaixador, ele é nomeado. A maior autoridade do país, ele nomeia um embaixador. Ele não é eleito, ele é escolhido e nomeado. Faz sentido para você? Você não foi eleito. Você não entendeu, né? Você não foi eleito. Você foi escolhido e nomeado. E o embaixador, ele não está na representatividade de um povo. Ele está na representatividade de uma nação. Por detrás de um embaixador está a representatividade de um país. Quando um embaixador vai para uma reunião lá na ONU, Organização das Nações Unidas, quando aquele embaixador entra naquele lugar, por detrás dele está a representatividade da nação brasileira. Quando ele pisa lá na ONU, o Brasil está chegando na ONU. Deus nomeou a mim e a você. O apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo Jesus sobre a terra. Não representamos um povo, não representamos homens. Representamos o reino de Deus sobre a terra. Você não vai trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar aluguel, para pôr comida na mesa. Você não vai trabalhar para ter dinheiro para comprar roupa. Quando você entra no seu escritório, na empresa que você trabalha, você não está entrando lá para ganhar dinheiro, para pagar conta. Você está entrando lá para levar o reino de Deus. Porque você é um embaixador da parte do Senhor. Quando você pisar o teu pé dentro da tua empresa, o reino de Deus está entrando junto com você. O reino de Deus. Uma certa vez eu tive uma experiência, nós estávamos falando sobre seitas, heresias, quebra de vínculos. E uma vez nós estávamos orando, fazendo batalha espiritual, nós somos em Águas de Lindóia, uma cidade onde acontecem alguns eventos de movimentos de nova era, várias tendas, cada tenda tinha um tipo de seita de manifestações espiritualistas. Uma tenda era leitura de mão, outra era cartas, búzios, tarô, outras eram radiestesia, toda sorte de chamada ciência alternativa, cromoterapia. E eu lembro que nós começamos a orar. Estava eu e mais alguns irmãos e nós começamos a orar para aquela cidade. E nós começamos a andar em volta daquele lugar e começamos a declarar que estivesse sendo quebrado todo o domínio, toda a legalidade, toda a territorialidade do inimigo naquele lugar. Nós estávamos profetizando que aquela cidade estaria aberta para receber o reino de Deus. E naquele momento Deus trouxe uma direção para que eu entrasse numa daquelas tendas. E a tenda na qual eu entrei era uma tenda de leitura de mão. Debaixo de uma direção de Deus, orando, pedi para que os irmãos que estavam comigo continuassem orando, cobrindo a minha vida. Eu tinha sentido uma direção de Deus para entrar naquela tenda, naquele lugar. E eu orei a Deus pedindo: Deus, me reveste com a tua glória, me cobre com teu sangue, me cinge com a tua armadura, Deus. E entrei naquele lugar. E a mulher me chamou: venha cá, meu filho. Xiii, Marquinho. Quero ler a sua mão. E no espírito eu comecei a orar a Deus: cega os olhos dos meus inimigos. E que nenhuma sentença, nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a minha vida. E ela pegou a minha mão e ela olhava a minha mão. E ela abria os meus dedos e ela olhava a minha mão. E ela passava a mão. Daqui a pouco ela pôs a minha mão de lado, pegou um copo de água, jogou água na minha mão. E olhava na minha mão e mexia com a cabeça. Falei: um negócio tá feio, hein? Deve ser alguma coisa muito ruim. E ali olhava e a mulher foi ficando ansiosa, começou a transpirar, começou a ficar desesperada. E ela falou: moço, nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu isso comigo. Já tentei de todas as formas, mas eu não consigo ver nada na tua mão. A única coisa que eu consigo ver é uma bola de fogo na tua mão. E eu vejo que você está todo iluminado. O reino de Deus estava entrando naquele lugar. Não era o pastor Cláudio, era o reino de Deus. Sou cidadão do reino dos céus. E naquele momento eu falei do amor de Deus para com aquela mulher. E no momento em que eu comecei a falar com ela, Deus começou a trazer revelação a respeito da vida daquela mulher. E eu falei: minha querida, você me desculpa, mas eu também sou espiritualista, se é que me entendes. E eu começo a ver que você tem um problema na coluna. Ela estalou o olhão. Inclusive a sua coluna está doendo agora. Mais ou menos aqui no meio das suas costas. E você tem um caroço. A mulher começou a chorar. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama muito. E eu entrei aqui para dizer a respeito do amor de Deus. E para dizer que Ele pode te curar. Você me permite impor as mãos sobre você? Não usei a palavra orar. Você me permite impor as mãos sobre você? Eu impus as mãos sobre a vida daquela mulher. Imediatamente ela foi tomada por um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Repreendi aquele demônio e ordenei que ele saísse do corpo daquela mulher. E ordenei que levasse toda a enfermidade que ele tinha colocado. Na hora que a mulher voltou a si, eu perguntei a ela: como você se sente? Bem, a dor desapareceu. E eu falei assim: e o nódulo na sua coluna? coloca a tua mão nesse nódulo. A mulher disparou a chorar, colocando as mãos e apalpando, porque o nódulo havia desaparecido, porque o reino de Deus chegou naquele lugar. Aleluias. Oh Espírito Santo. Aleluias. E ali fiz uma oração com ela de arrependimento e confissão de pecados e aceitando o Senhor Jesus. E aquela mulher aceitou o Senhor Jesus naquele dia. Que coisa tremenda. Aonde o reino chega, a manifestação do reino vem. A grande questão é que nós não vivemos o reino, nós vivemos o reino deste mundo. Meu irmão, o reino deste mundo é tristeza. O reino deste mundo é dor. O reino deste mundo é insônia. O reino deste mundo é doença. O reino deste mundo é maldição. O reino deste mundo é dinheiro que não dá. O reino deste mundo são filhos rebeldes. O reino deste mundo é casamento arrebentado. O reino deste mundo é só aparência. Mas nessa noite Deus quer dar oportunidade para mim e para você de absorvermos a revelação do reino de Deus. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que é do reino deste mundo. Orgulho, avareza, prepotência, mentira, falta de perdão, omissão. O pecado da omissão é terrível. Ser omisso é você ter condições de fazer e não fazer. Deus te deu para fazer e você se recusa a fazer. Pastor José Francisco, da MCM Missões. E ele estava lá na Coreia do Norte e ele falou: Coreia do Norte, as portas fechadas ao Evangelho, se você for pego com uma Bíblia, você paga a tua vida. É pena de morte estar com uma Bíblia. Na semana que ele estava lá, 5 pastores foram pegos com Bíblia. Foram levados para a praça central. A multidão se reuniu e as autoridades militares disseram: renega o teu Deus, renega o teu Deus, que vocês vão continuar vivos, porque se vocês não renegarem a Deus, é pena de morte. Milhares e milhares de coreanos ao redor, aqueles 5 pastores disseram: nós não negamos, porque nós acreditamos no reino de Deus. Amarraram as mãos para trás, amarraram os pés, deitaram eles de bruço. Sabe aquele trator que faz rodovias, que tem um rolo na frente? O rolo é quase do chão aqui, é quase dessa altura. Faz a compactação da terra, onde foi feita a terraplenagem, para depois vir com o concreto para vir o asfalto. Passaram com aquele rolo sobre os 5 pastores. E eles morreram adorando e glorificando o nome do Senhor, porque acreditaram no reino. E ele disse que daí ele estava orando a Deus e falou: Senhor, salva a Coreia, Pai. Salva essa nação. Senhor, levanta, levanta missionários, homens de Deus que venham orar e venham abençoar essa nação. E ele disse para nós, numa reunião que nós tivemos, ele falou assim: Deus, sabe o que Deus falou no meu coração? Ele disse que ouviu a voz de Deus dizendo: José, eu quero salvar a Coreia. José, eu quero salvar os coreanos. Mas a minha igreja que está lá no Brasil não concorda comigo.
A minha igreja está lá no Brasil, não quer que a Coreia seja salva, porque eles não oram, não enviam missionários, não investem financeiramente, não se preocupam com o que está acontecendo aqui nesse lugar. E ele disse que o coração dele ficou moído, moído, moído. Deus querendo fazer algo, mas uma igreja que está bem acomodada, com seus ventiladores, ar-condicionado, cadeiras de espuma injetada, com o carro no estacionamento. É uma igreja que está preocupada com o carro que vai trocar no final de ano, com a casa que ele está juntando dinheiro para trocar, com os móveis novos. Nada contra, nada contra, irmãos. Não é pecado isso, amém? Consegue entender o que eu estou dizendo? Se não ser extrema, fala que o pastor está falando que isso não é certo, que é para viver vida de franciscano, amaldiçoada e na miséria. Não é isso que eu estou dizendo. É fazendo estas sem deixar aquelas, diz a palavra do Senhor. Você pode comprar o teu carro, mas investe na obra do Senhor. Você pode viajar, pode comprar uma casa, glória a Deus. Mas faz da sua casa um lugar de altar da presença de Deus. Abre uma missão local na tua casa. Faz da tua casa um lugar onde o teu bairro vai alcançar as vidas que estão perdidas lá em nome de Jesus. Consegue entender? Às vezes nós estamos impedindo do reino avançar. Nós estamos impedindo porque nós não temos a compreensão e o entendimento do reino. Mas eu creio que nos últimos dias, Deus vai levantar uma igreja que compreende e entende a linguagem do reino. Uma igreja que ama, que investe, que ora, que intercede e que vive não para fazer a sua vontade, mas busca fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Rei. Porque o reino de Deus está sobre a terra. Amém? Quando Jesus chegou no seu ministério profético, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas a palavra de Deus diz, ele declarou: eis que o reino dos céus é chegado no meio de vós. Às vezes nós ficamos esperando alguma coisa e dizendo, ah, vou esperar Jesus voltar. Meu irmão, Jesus já veio para trazer o reino. Agora, quando Jesus voltar, não vai ser para trazer o reino de novo. Aqui no jardim, Deus deu o reino. Deus deu o domínio. O homem perdeu. Jesus veio trazer o reino de volta. Ele trouxe o reino. Arrependei-vos, porque perto está o reino de Deus. Agora, quando Jesus voltar de novo, ele não vai vir para trazer o reino, mas ele vai vir para arrebatar e levar a família real que está sobre a terra, aqueles que foram selados pelo sangue do Cordeiro e que foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Amém? E tem gente que fica assim: ah, quando Jesus voltar, as nossas dores vão acabar. Ah, quando Jesus voltar no arrebatamento, aí vai ficar tudo resolvido, o diabo vai ser vencido. Ei, o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Ele foi despojado, desarmado na cruz do Calvário. O que a igreja precisa fazer agora é ser cidadão do reino dos céus, cumprir a missão. Porque Jesus falou: dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. Jesus deu a chave do reino dos céus nas mãos da igreja. Nós temos a chave do reino. Nós podemos mudar essa geração. Nós podemos mudar essa nação. Nós podemos impactar essa nossa nação em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem isso no seu coração? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.